A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Vocês já ouviram falar na Shirley Temple? Não, só os mais antigos é que sabem. Rapaz, quando ela desfilava em direção à igreja de São Benedito, todos diziam: parece com a Shirley Temple. Ela era vaidosa e ficava feliz com a comparação. Shirley Temple, eu explico aos mais novos, era uma artista de Hollywood, cheia de cachos. Sua sósia cearense caprichava nesses cachos e desfilava sempre muito bem vestida, enfrentando os admiradores desde a Praça São Sebastião, onde morava. Ela sabia que era bonita, vestia-se muito bem, tinha os lábios grossos, hoje diríamos lábios sensuais. E para completar, além de assistir à bênção e à missa dominical na igreja de São Benedito, frequentava igualmente o cinecentro, como nós. E quando o filme era com a Shirley, não perdia, nem nós. Uma noite, Shirley Temple estrelou um filme onde aparecia fardada de militar. Foi um sucesso. Pois não é que a garota da Praça São Sebastião, na semana seguinte, veio com o mesmo traje? Não dava bolas a ninguém. Nem te ligo, dava rebanadas. E para as piadas e frases românticas daquele tempo, posso acompanhar? Dava uma rabiçaca como resposta. E vou logo explicando. Rabiçaca é um movimento brusco da cabeça, como se estivesse dizendo: nem te ligo. Confesso, se a garota casou, deve ser mãe, avó, bisavó, não sei, só sei que ela nunca mais apareceu. Outro dia, no final da semana, lembrei quando reli uma notícia sobre a morte da verdadeira Shirley Temple e seus cachos sensuais. A notícia informava a triste notícia. A atriz norte-americana Shirley Temple, considerada a maior estrela infantil da história do cinema de Hollywood, década de 1930, morreu aos 85 anos em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi atriz e diplomata. Aos 3 anos, começou a estudar dança, iniciando sua vitoriosa carreira cinematográfica. Foi campeã de bilheteria, ganhou o Oscar, mas quando adulta não fez o mesmo sucesso. Ela ocupou a imaginação de muitos meninos no meu tempo da Rua do Imperador e, em consequência, ficássemos apaixonados pela garota da Praça São Sebastião. Coisa de menino velho, né?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Luiz Saraiva dos Santos. Como compositor, assinava Luiz dos Santos. E em alguns LPs, Luiz Saraiva. Saraiva logo cedo passou a ter contato com a arte musical. Dominava como ninguém o sax soprano e, apesar do instrumento ser considerado por alguns pouco versátil para solo, Saraiva conseguia interpretar magnificamente canções que ficaram imortalizadas em pelo menos 30 LPs, 4 compactos e 3 CDs remasterizados. Essa capacidade lhe rendeu o título de o Rei do Sax Soprano. Saraiva tocava baião, samba de gafieira, frevo, choro, valsa, bolero e até bossa nova. Logo menino mudou-se para Santos, onde construiu sua carreira artística, imortalizando paisagens da região na capa dos seus vários LPs. Gravou em selos de renome, como Copacabana, Continental, Beverly, Tropicana, Fonodisc e até na CBS. Grande parte de suas gravações foi de autoria própria ou em parceria. E talvez tenha sido o maior saxofonista soprano de sua época. Saraiva do Sax saiu de Alagoas ainda jovem. Estudou cavaquinho em Santos, mas foi com o sax soprano que teve total identificação. Trabalhou na antiga e extinta Companhia Docas de Santos, no Cais do Porto, e nas horas de folga, geralmente à noite, tocava em bailes de gafieira, onde desenvolveu sua capacidade técnica e uma inesgotável criatividade. Primeira entrevista para contratação na Rádio Clube de Santos PRB4. Saraiva surpreendeu o então diretor artístico Arnaldo Dias, tocando ali mesmo e chamando a atenção dos funcionários da emissora pelo seu desempenho no instrumento. Começava naquele momento uma carreira de muito sucesso e sendo contratado imediatamente. Este domingo no Brasilidade, 6 da tarde. Saraiva, o rei do sax soprano. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final zero. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um mínimo e que têm cartão com finais 5 e 0. Junto aos benefícios está sendo liberada a primeira parcela do 13º. A primeira parcela do abono anual corresponde a até 50% do valor do benefício. A medida deve injetar 21 milhões de reais na economia brasileira. Desde 2006, o governo antecipa o pagamento da primeira parcela para agosto. Apenas em 2015, o montante foi pago em setembro.
Todos os anos morrem no Brasil 13 mil idosos vítimas de agressão ou negligência. Destes, 10% são vítimas de homicídio. A violência é a sexta causa da morte dos idosos em nosso país. E em quase todos os casos, ela é praticada dentro de casa, pelos próprios familiares. Diga não à violência contra o idoso e denuncie. Ligue 0800-275-5555. Sua denúncia será anônima, porque envelhecer é um direito do ser humano e proporcionar um envelhecimento digno é um dever da família e da sociedade. Esta é uma campanha da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Para ficar de bem com a vida, é preciso voltar no tempo. Seja um dos amigos de Sinatra. Segunda, 8 da noite. Sábado, 6 da tarde. Sinatra e Amigos, com Renato Abreu. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Cerca de 3 milhões e 400 mil CNPJs poderão ser consideradas inaptas pela Receita Federal até maio de 2019, porque as empresas se omitiram nas entregas de escriturações e declarações dos últimos 5 anos. São 8:19. Este assunto nós vamos conversar com o contador Oswaldo Marques. Doutor Oswaldo Marques, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia.
O que é que acontece quando a inaptidão é declarada?
Pronto. Nesse caso aí, o contribuinte ele vai ter 3 consequências a priori. A primeiro momento, a Receita Federal ela vai intimar o contribuinte, aí a Receita Federal para poder se justificar. Então, esse seria o primeiro passo que iria acontecer. Em última instância, o que poderia acontecer seria a baixa de ofício da própria inscrição da empresa, né? E, por fim, como se passaram aí 5 anos e a empresa não se manifestou quanto à questão das suas declarações, após essa baixa de ofício, o contribuinte ele pode ser responsabilizado, né? Os sócios da empresa vão ser responsabilizados pelos débitos, declarações que não foram transmitidas, né? A própria Receita Federal colocou em destaque a declaração da DCTF, que é uma declaração onde o contribuinte vai apresentar para a Receita os débitos que ela tem de imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. E aí, cada multa dessa daí, pela não transmissão, ela pode chegar ao valor de R$ 500. Então, ela vai ter uma multa financeira, né? Um desgaste financeiro muito grande pela omissão nos últimos 5 anos. A gente está levando em consideração tais de multa por um período, mas isso vai ser multiplicado pela quantidade de períodos no qual a omissão foi... No qual a omissão feita.
Essa inaptidão pode chegar até a cassação dos direitos que tem o contribuinte?
Bom, nesse caso aí, o que a Receita vai fazer é cobrar literalmente o cliente, né? Então, se por um acaso ele não conseguir cobrar a pessoa jurídica da empresa, caso o sócio queira baixar a empresa e não consiga pagar para que não haja uma penalidade maior para os funcionários, ela pode cobrar a própria, ela pode transferir os débitos para a própria pessoa física, né? O sócio da empresa pode transferir os débitos que ele tem de pessoa jurídica para a pessoa física. E aí, por exemplo, se a empresa quiser participar de um processo licitatório, ela teria que ter as suas certidões todas em dia. Então, nesse tipo de caso, por exemplo, ele já vai ser penalizado, porque para poder participar de um processo de licitação, por exemplo, eu preciso ter as minhas certidões todas positivas, né? Então, num caso desse, em que a empresa está com o débito com a Receita Federal, ele não vai poder participar de um processo licitatório. O grande X da questão realmente está no fato de que os empresários eles entendem que o fato de a empresa estar sem faturamento significa dizer que ela não precisa fazer nada. Às vezes por má informação, por falta de orientação, então ele acaba deixando a empresa ali encostada de lado, achando que o fato de não ter receita não significa dizer que ela não precisa fazer nenhum tipo de declaração acessória, quando, na verdade, isso é um grande engano. Então, o fato é que uma simples movimentação, onde você inclui um funcionário para receber um plano de saúde, por exemplo, uma movimentação no extrato bancário, isso já caracteriza uma movimentação na empresa. Então, às vezes, não é simplesmente o fato da pessoa não ter uma receita para caracterizar a não movimentação para que a empresa seja inativa. Então, o empresário ele precisa se atentar a esse detalhe e precisa buscar orientação no sentido de deixar a sua empresa regular para que ele não tenha um susto, uma grande surpresa lá na frente com uma multa que a Receita Federal vai notificar essas empresas até maio de 2019. Então, o ideal é que as empresas até lá elas possam tentar se regularizar, porque essa multa que a empresa vai ter, que pode chegar ao valor de R$ 500, por exemplo, ela pode ser reduzida em até 50% caso o empresário ele opte por regularizar antes de uma intimação. Porque ele entrando num processo de intimação, essa multa de que ele teria um desconto de 50% caso ele fizesse antes de um processo de intimação, dentro de um processo de intimação e fiscalização, essa multa cai para 25%. Ou seja, se o contribuinte pagar aquela multa dentro do prazo de fiscalização que o fiscal colocar, ele ainda pode chegar a ter 25% de desconto. E se ele pagar após o prazo, ele não vai ter nenhum tipo de desconto. Então, no momento de crise econômica em que o Brasil está inserido hoje, se o empresário puder se preparar e se qualificar para que ele possa minimizar os impactos financeiros que ele tiver, seria o ideal.
Esses 3 milhões e 400 mil atrasados, eles são de todo o Brasil?
De todo o Brasil. Isso é um dado a nível nacional. São 3,4 milhões de CNPJs que a Receita Federal pode classificar como inativos, e o prazo que a própria Receita deu é para que seja notificado essas empresas até maio de 2019, pela omissão ou falta de escrituração dos últimos 5 anos.
Contador Oswaldo Marques, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Marcelo, obrigado, e bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Mas só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Ouvidoria.
A Rádio FM Assembleia valoriza o trabalho do ouvidor. Por isso, sempre nós temos este quadro no programa. Hoje, vamos ter contato com o ouvidor do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará. Augusto Brandão, me diga uma coisa, como é que está o seu trabalho?
Está tudo bem, Marcelo. A demanda do IDACE é muito tranquila, porque é um trabalho voltado mais para o pequeno produtor rural, né, da zona rural. Então é um trabalho tranquilo, não tem tanta demanda, tanta reclamação como tem em outros setores de ouvidoria, como segurança, educação, saúde, né?
Certo. E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
É o contato através da ouvidoria, né, do Ouvidoria Geral do Estado, né? Através do telefone 55 ou através de e-mail, né? As pessoas fazem as suas manifestações, e a grande maioria é pedido de título de terra, né? Que é esse programa de regulação fundiária, que o Estado vem desenvolvendo há mais de 10 anos, e que está para aquelas pequenas produtoras rurais, né? Que têm a terra até 200 hectares, que a grande maioria, ou quase a totalidade, eles não têm documento de terra oficial. Eles não têm um registro, tem apenas ou documento de herança ou documento de compra e venda, né? Então, o Estado está regularizando isso, até uma questão de cidadania, de resgatar, porque as pessoas com um documento oficial, eles podem ter acesso às políticas públicas para melhorar a terra, para investir na terra, para melhorar a qualidade de vida deles.
Certo. Augusto Brandão, ouvidor do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho, hein?
Bom dia, Nascer, um abraço, amigo. Obrigado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Fausto Cabral é uma rua do bairro Vicente Pinzon. Tem por patrono Fausto Augusto Borges Cabral. nascido em Fortaleza, no dia 21 de outubro de 1909, filho de Raul Conrado Cabral e Edith Borges Cabral. Fez os estudos no Colégio Militar, mas abraçou o comércio, substituindo o pai na direção da firma Conrado Cabral e Companhia. Foi presidente da Associação Comercial do Ceará, diretor do Sindicato dos Lojistas e do Banco de Crédito Comercial. Foi membro do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil e presidiu o antigo IAPI. Como suplente do senador Parcifal Barroso, substituiu o titular quando mesmo foi guindado ao Ministério do Trabalho, entre 50 e 54. Voltou a ocupar o cargo no período de 59 a 63, tendo participado das mais importantes comissões da Câmara Alta. Faleceu no dia 1 de dezembro de 1963. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Direitos na Terceira Idade.
Hoje estamos recebendo o chefe de operações da Etufor, Raimundo Rodrigues. Raimundo Rodrigues, bom dia.
Bom dia, Nalcélio, tudo bem?
Tudo bem. A nossa conversa é a propósito da padronização nos ônibus para o embarque de passageiros prioritários, certo?
Correto, correto.
Como é que okay, funciona Nalcélio. Isso?
Ok, pode...
Sim.
Alô?
Sim, eu estou acompanhando, pode dizer.
Pronto. Ok, Nassar, é o seguinte, foi feita uma portaria porque existiam algumas dúvidas em relação aos procedimentos de embarque e desembarque. Esse procedimento, ele era causava muito dor no próprio motorista. Ele ficava na dúvida em relação a quem tinha direito e como teria esse direito. Então, essa portaria, ela vem muito para balizar, certo? Para o operador, o motorista, saber por onde o idoso deve embarcar, por onde ele deve desembarcar, a grávida, por onde embarca, por onde desembarca, certo? O usuário também ter o conhecimento, certo, desses direitos dele, porque com a mudança da catraca para a porta dianteira, começou a surgir algumas dúvidas. Nós passamos muitos anos com a catraca na parte traseira do veículo e agora, né, do ano passado para cá, nós mudamos para a porta dianteira. Então isso gerou dúvidas em relação a algum tipo de embarque de certas pessoas. Então, essa portaria vem o quê? Para padronizar, para balizar, para todo mundo ficar ciente de como é que funciona isso aí, ok?
Certo. Estão incluídas todas as pessoas, inclusive essas que portadoras de deficiências e idosos.
Exatamente. Deficiência visual, que tem uma diferenciação também em relação aos demais, pela questão da dificuldade maior de locomoção, certo? A idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, obesos, então todas as categorias foram incluídas nessa portaria, para que realmente dê a condição para que realmente saiba o que vai ser feito para evitar dúvidas, ok, em relação a isso aí. A ideia realmente é tirar qualquer dúvida em relação aos direitos e o usuário também, ele sabendo do direito dele, poder reclamar de forma consciente, de forma coerente, para que ele possa uma atitude em relação ao motorista que por acaso não cumprir com a obrigação dele. Então, a ideia tanto é balizar o operador, como dar ao usuário também essa condição de poder depois fazer o direito dele também.
Raimundo Rodrigues, em caso de reclamação, como é que a pessoa se dirige a Etufor?
Pronto. Nós temos algumas situações. Ela pode ser no terminal de forma presencial, mas nós sugerimos também, no caso, por telefone, na central 156 da Prefeitura de Fortaleza. Central 156, ela recebe todas as informações de reclamações e repassa para a Etufor. Então, ou a central 156, ou se ele estiver no terminal, de forma presencial, em cada terminal tem um atendimento também por parte da Etufor.
Raimundo Rodrigues, um bom dia, muito obrigado, hein?
Nada, bom dia, não certo.
No quadro Direitos à Terceira Idade, o chefe de operações da Etufor, Raimundo Rodrigues.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso,
tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Eleições 2018. Fique por dentro.
10 de setembro, segunda-feira. Último dia para os partidos políticos oferecerem impugnação motivada aos nomes dos escrutinadores e aos componentes da junta eleitoral nomeados, observado o prazo de 3 dias contados na publicação do respectivo edital. Último dia para os partidos políticos, as coligações, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e as pessoas autorizadas em resolução específica impugnarem a indicação de componente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, observado o prazo de 3 dias contados da divulgação dos nomes que a comporão. 10 de setembro é último dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos contra a nomeação dos membros das mesas receptoras instaladas nos estabelecimentos penais e de internação de adolescentes, assim como nas exclusivas para o voto em trânsito, observado o prazo de 3 dias da chegada do recurso no tribunal. Último dia para os representantes das entidades informarem à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral o interesse em assinar digitalmente os programas, apresentando para tanto certificado digital para conferência de sua validade. FM Assembleia, eleições 2018.
Não acredite em mitos eleitorais.
É possível alterar os dados da urna nas eleições? Mito ou verdade?
Gente, isso é mito!
Os sistemas de segurança da urna são organizados em camadas. Se um falha, a urna trava na hora.
A urna não é conectada à internet, então não pode ser invadida por hackers.
E todos os dados são criptografados e possuem assinatura digital. Isso garante a integridade deles.
Por esses e outros motivos, não dá para alterar o conteúdo da urna.
Não caia em mitos eleitorais.
Justiça Eleitoral.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria Pimentel. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora Thelma, nesta terça-feira o Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos de vigência. Para nós consumidores é motivo de comemoração, realmente. O que é que mudou nesse período que fez com que o consumidor ficasse mais confiante, doutora?
Marcelo, nesse período, as informações mudaram, as embalagens dos produtos, a sua qualidade. Os consumidores passaram a ser ouvidos e a registrar suas reclamações. Houve melhoria da estrutura pública de defesa do consumidor, efetivação de todos os PROCONs, e o próprio Poder Judiciário passou a oferecer respostas mais rápidas e efetivas aos reclamos dos consumidores. O resultado mais importante do Código de Defesa do Consumidor foi a mudança da consciência do consumidor. O consumidor, na série, passou a exercer mais a sua cidadania, passou a reclamar, passou a querer conhecer a lei. E daí a importância da educação para o consumo que o PROCON da Assembleia faz, quando ele se dirige às escolas, fornece a lei para os alunos nas palestras, informa, tira suas dúvidas, conscientiza melhor todos os jovens, porque esses jovens, eles passam a ser multiplicadores. Eles chegam nas suas residências, conversam com os irmãos e passam a conhecer a lei. Então, eu acho que melhorou muito a partir do momento que o consumidor ficou consciente dos seus direitos.
Doutora Thelma, certamente que os consumidores comemoram pela facilidade como encontram, principalmente no PROCON Assembleia. Eu pergunto, o PROCON programou algo para falar sobre esse assunto amanhã?
Bem, Marcelo, amanhã todos os consumidores que passarem pelo nosso órgão vão receber a lei, ou seja, nós vamos fornecer um Código de Defesa do Consumidor, estaremos lá de plantão com nossa equipe de advogados, tirando todas as dúvidas, respondendo todas as perguntas e, mais uma vez, oferecendo o nosso trabalho para o consumidor. Então, amanhã, a partir de 8 horas até às 17 horas, estaremos à disposição dos consumidores e fazendo aquele nosso trabalho, educação para o consumo, fornecendo o código, cartilhas e tudo que o consumidor terá acesso para que ele possa conhecer melhor ainda os seus direitos, que é justamente através da lei.
Nós da FM Assembleia antecipamos os parabéns para a equipe do PROCON Assembleia, para a senhora a doutora Thelma, para o deputado Fernando Hugo, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor. E muito obrigado pela presença.
Eu é quem agradeço e todos nós estamos de parabéns, tanto pela lei, como também pela oportunidade que nós temos no seu programa, na série, de divulgar o nosso trabalho e de passar informações para os ouvintes. Um bom dia a todos e muito obrigada.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, quadro ouvidoria com o ouvidor do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Augusto Brandão. Conversamos com o contador Oswaldo Marques, falou sobre os inscritos do CNPJ que podem ser declarados inaptos. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Direitos do Consumidor com a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria. No quadro Direitos da Terceira Idade, o chefe de operações da Etufor, Raimundo Rodrigues. O repórter Silvio Augusto com a agenda de hoje. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã, às 8 horas, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.